Raluca, você me autoriza a gravar essa conversa?
Olha, eu vou gravar essa conversa.
Ai, tomar no cu, que ódio desse Raluca.
Claro.
Sumiu, ai, né, mano? Você vê que o cara tava sustentado pela
polícia. Ainda bem, sumiu ele, sumiu todo
até
mundo.
Até a Bianquinha, mano, sumiu.
Então, quem, a Bianquinha tomou um esses dias aí atrás também, mano. Depois eu vou procurar pra te mostrar.
Então, cara, é, parece que foi anunciado aí que um cara ia expor o Gianluca, mas ficou por isso mesmo. Ele chegou, não expôs, não. Ele até colocou um cantidal lá, mas não deu. Poxa, vamos pra...
Eu vamos tinha achado alguma coisa estranha aqui, mas não. Tá tudo certo. Tá tudo ok aí, né? Vamos então.
Vamos então, vamos então.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Areners, boa noite, Kai, pra tudo mais e pra todos mais, salve, Caio.
Assim como eu tinha avisado no episódio passado, ele está de volta e se prepare pra um episódio mais longo dessa vez, né, Pierrão?
Puta que pariu, eu vou falar um bagulho pra você. Depois, olha, o Caio, Campeonato Brasileiro no final, eu tô aqui morrendo do coração, morrendo de ódio. Acabou o jogo, eu atrasei a gravação pra terminar a desgraça do jogo. Mano, eu não aguento mais, Caio. Minha úlcera, eu devo estar com uma úlcera do tamanho tipo de um planeta ou de um país pequeno, velho.
Ah, nem me fala, Pierre. Eu como São Paulino, né? Se não fosse a Copa do Brasil salvando o ano do tricolor, não sei o que seria da minha saúde mental não, cara. Mas pior do que nós dois, só o botafoguense, né, cara?
Mano, o Botafogo fez a maior campanha contra o rebaixamento da história, cara.
E de vez em quando, né, Pierre? O Narena volta às suas raízes falando de futebol, mas sim, ele fez a melhor campanha de sua história e também, acho que, se não me engano, a maior campanha do primeiro turno da era de pontos corridos do Brasileirão, só que o segundo turno do Botafogo é de rebaixado, Pierre.
Lastimável, lastimável, mas a gente não vai falar de futebol agora não, a gente vai falar um pouquinho de futebol depois, Caio. Por enquanto é @NarenaCast em todas as redes sociais, na ArenaCast, no Spotify, no Deezer, no Amazon e também no Apple Podcast, meu parceiro.
E é claro que a gente não pode esquecer, né, do beacons.ai/NarenaCast, que lá tem todo o nosso rastro, né, PR, que a gente deixa no mundo virtual aí.
É bem isso, é bem isso. E, mano, pra gente dar uma passada rapidinha sobre o que a gente vai falar, mano, a gente vai falar bastante coisa hoje, tem cinema, tem vida dos outros aí, por quê? Nosso negócio é falar da vida dos outros, Raluquinha, temos que falar, Raluquinha. Então, assim, hoje tem Caso Maceió, mano, tem uma das maiores barbaridades da história do futebol, que é o quê, Caio? O Vitória recebeu uma proposta de um site de acompanhante que quer mudar o nome do clube, tá ligado? E simplesmente eles podem lucrar 200 milhões com a operação dessa brincadeirinha. Então fica esperto que é isso.
Então, Pierre, é o meu maior medo, né, quando... Na verdade, a gente não fala mais de futebol, mas a gente ainda torce pelos nossos times de coração, né? E o maior medo que eu tinha, né, do São Paulo virar SAF era alguma coisa nesse sentido acontecer, cara.
Caio, cinema, vamos seguir aqui, ó, cinema. Eu assisti Léo, velho. Léo é o novo filme do Adam Sandler, meu parceiro. E é uma coisa absurda de legal. Não sei se você viu alguma coisa sobre esse filme, velho.
Olha, eu, como assinante Netflix, eu vi como sugestão esse filme do Adam Sandler, né, PR? Eu sou muito fã do trabalho dele. Se não me engano, eu acho que é a primeira animação que ele se envolve, assim, diretamente como protagonista. Se tem alguma outra, eu desconheço. Mas é o que faltava na carreira dele também, né, PR? Ser bom também em filmes de animação, cara.
Como nós já dissemos outra vez aqui no Na Arena mesmo, quando ele lançou o filme do Bar Mitzvah, lá que você não está convidado para o meu Bar Mitzvah, com as filhas dele, com a mulher dele, tá todo mundo de novo, Caio. Todo mundo de novo no rolê. Sunny Sandler, Sid Sandler, Jack Sandler e o Rob Schneider Sandler, porque pra mim o Rob Schneider faz parte da família Sandler eternamente. E, mano, Léo é muito legal. Conta basicamente a história de dois animaizinhos fofinhos, que é o Léo, que é um lagarto, e uma tartaruga, velho, que chama Squirtle. Pelo menos chama na dublagem pra português BR, né, velho?
E assim... Sério que fizeram essa referência a Pokémon, Pierre? Eu duvido muito, cara.
Olha, não sei se foi uma referência. Não sei se é... O estúdio, se eu não me engano, é o estúdio do próprio Adam Sandler, mano.
Ah, mentira que a Happy Madison produziu um filme
dessa qualidade. Maravilhoso.
Não é possível, mano.
maravilhoso. É assim, pode nem ser a Happy Madison, tá ligado? Não tenho certeza de verdade, mas eu acho que é, porque o Adam Sandler só faz filme... Ah, a produção Adam Sandler e Marilee Soraya, então é isso mesmo, é a Happy... Produtoras, Netflix e Happy Madison Productions. Mano, espetáculo, tá? Espetáculo, foi lançado no dia 17 de novembro, Caio. E aí, mano, como eu disse, conta a história ali de dois animaizinhos, mano, que é... O Léo, que é um lagartozinho... Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Se existe um animal que tem a cara do Adam Sandler, é o Léo. Deve ter sido feito uma montagem em cima do rosto dele pra ficar ali, tipo, próximo, tá ligado? E aí tem o Bill Burr, tem o Rob Schneider também e o Jason Alexander. Mano, o Rob Schneider é maravilhoso porque ele é a tartaruga, se eu não me engano. Ele é o Squirtle. Ele é o Squirtle e, mano, é uma coisa fora de série, Caio. Ele descobre, tá ligado, o Adam Sandler, né, o Léo, ele descobre que a vida dele tá chegando ao fim, que ele viveria por cerca ali de 70 e poucos anos, e de 75 anos, e que ele chegou na escola por volta de 29, e que nessa altura ele já teria os 75 anos, então ele poderia morrer a qualquer momento. Só que aí ele começa a tentar dar um jeito de fugir pra que isso não aconteça, 75, 74 anos, pra que isso não aconteça, até que ele vai conseguir, mano, é um espetáculo de filme, o Adam Sandler voando mais uma vez, velho.
Então, Pierre, eu acho que o Adam Sandler é um dos injustiçados do Oscar, né? Eu não sei em que época ele concorreu lá com Joias Brutas, né? Com quais outros atores ele concorreu. Mas na minha opinião, por mais que ele faça ele mesmo em todos os filmes, eu acho que ele é um exemplo de atuação, cara. E agora, né, tá se aventurando aí nos filmes de animação também. Pelo que eu vi aqui e pude pesquisar sobre o filme, a qualidade é fora de série, cara. É digna de DreamWorks, é digna de Pixar. Não perde nada pra nenhuma dessas outras duas produtoras de animação. E eu tô besta que esse filme foi produzido pela sua própria produtora, né? A Happy Madison, como a gente falou anteriormente, Pierre. E pelo que eu li, né, dos comentários das pessoas que assistiram o filme, é que é um filme muito família e que traz ensinamentos muito importantes, cara.
É bem isso, cara, é bem isso. Ele tinha sido indicado mesmo ao Oscar, eu não lembro qual foi o ano. Não lembro mesmo. Eu lembro de uma polêmica dele que, tipo, que ele deu uma criticada, pela esnobada que o Oscar dá nele e em alguns outros atores já há um bom tempo. Então, tipo, eu lembro bem disso. Mas, mano, assim, a Happy Madison vem fazendo um trabalho muito legal. E pra mim. Foi uma animação, tipo, tá ligado? Bem honesta, não ficou devendo nada pra DreamWorks mesmo, nada pra Disney como um todo. Claro, deve ter ali alguma coisa técnica que alguém vai falar, mas, mano, ponto positivaço pras crianças do jardim da infância desse filme. É um espetáculo, mano, é um inferno, Caio, é uma coisa maravilhosa. Então, vale muito a pena, vale a indicação. Tá? Vale muita indicação, então quem não assistiu, assista e Netflix patrocina nós.
E Pierrão, você acha que assim como no Bola de Ouro, né, o Oscar, ele só premia atores de filme de drama? Porque na FIFA Bola de Ouro lá, né, na verdade, é a revista francesa que traz a premiação, né, geralmente os premiados são só atacantes, né, ou seja, o pessoal que faz gol ou ali um meia mais avançado. E eu acho que no caso do Oscar acontece a mesma coisa, atores de comédia que são marcados por fazerem muita comédia, eu acho que eles são sim esquecidos, meio esquecidos do Oscar, viu, cara?
Ah, mano, rola sim, com toda certeza, cara. Assim, tem uma turminha, tá ligado? Tem uma turminha, porque, tipo... Igual, por exemplo, não estou criticando o Scorsese, isso nunca vai acontecer, eu acho o Scorsese maravilhoso. Mas se o Scorsese cagar num potinho, filmar e colocar no YouTube, no outro ano ele tá no Oscar, tá ligado?
Eu sou meio suspeito pra falar do Scorsese.
É, mas então, são caras que são gigantescos, que eu amo
não,
eles, velho.
Porque assim, eu não assisti nenhuma produção do Scorsese que tenha sido ruim. Poderoso Chefão, né? O Irlandês e o Goodfellas, né, Pierre? São os três, a tríade do bem do Scorsese aí, que você tá maluco, cara. Mas é importante você ter falado do Scorsese. Eu não sei se foi ele ou se foi o Woody Allen que falou que filme de herói é muito comercial e...
Foi o Scorsese no Oscar de 2022, mano.
Qual foi exatamente a fala dele mesmo, Pierre?
Que ele falou... Scorsese, ele disse que o pessoal tá fazendo filme pra vender boneco, tá ligado?
Isso, exatamente.
Pra vender boneco.
Então o Scorsese, ele traz aí o cinema cult, né, pro Oscar muitas vezes aí. É primoroso o diretor, mas de vez em quando ele solta umas falas como essas aí, né, Pierre? E eu acho que tem sim um preconceitozinho lá no Oscar, né? Se bem que no, quando o Parasita ganhou, né, muitas das premissas elas caíram por terra, né, Pierre? As pessoas começaram a viver esses
conceitos. Mas é que assim, o João Bonru, ele é, do meu ponto de vista, assim, não é uma crítica, é até um elogio do caralho que eu vou falar. Mas do meu ponto de vista, o João Bonru é o Tarantino de olho puxado. Bom, ele é monstro, mas ele é o Tarantino de olho puxado. Eu senti muito no Parasita, na virada. O Parasita, já não tem 10 anos, mas já não entra mais nos spoilers também. Já tem bastante tempo, então vale, já dá pra falar um pouquinho. Mano, quando chega no final, que tem aquele, toda aquela parada sanguinolenta, de graça, aquele ódio gratuito, aquilo ali é maravilhoso, mano. E simplesmente, quem faz aquilo lindamente? O Quentin Tarantino. Pra mim, o Quentin Tarantino é um dos maiores da história, tá? Então, tipo, aí você pega o Scorsese e você falou aí, porra, ó, Goodfellas, Taxi Driver, Lobo de Wall Street, Irlandês, Ilha do Medo, Os Infiltrados, O Silêncio, Cassino, mano, Gangues de Nova York. O cara é um absurdo, tá ligado? Ele é um absurdo.
E vale ressaltar essa parceria, né? Você citou vários filmes, é a parceria que ele tem com o Léo DiCaprio, que pra mim, cara... Sim. Tá entre os top 3 mundiais de atores, o cara é simplesmente um ícone, é um dos melhores atores, na minha opinião. Eu acho que o Léo DiCaprio, cara, ele tá meio que ao concurso aí nos atores de Hollywood. E falando em Hollywood, o João Bonru já dirigiu, né, um filme de Hollywood, que foi O Expresso da Manhã, não chegou nem perto do sucesso de Parasita, e eu já trouxe aqui no podcast, né, um dos motivos disso ter acontecido, né, Pierre, porque ele não trabalhou com atores... da sua terra, a Coreia do Sul.
É, e a gente tá falando o nome dele errado, cara. É Bong Joon-ho, cara. Eu falei João Bonru, você falou João Bonru, é Bong Joon-ho.
É porque eu não sabia, eu só acreditei em você.
Não, eu falei errado, foi sem querer, gente. Assim, mas não, o Bong Joon-ho. E sim, mano, ele foi criticado pra caramba de ter colocado o lindo do Capitão... Não, Capitão América não, o Thor. Maravilhoso lá, o... Chris, como é que é o nome dele?
Não, acho que você falou certo, é o Chris Evans.
É o Chris Evans, né, o Capitão América. É que os dois são bonitos pra caralho, puta que pariu.
Tu pensou que era um marginal, um Hello Kitty dessa? Não, coragem.
Então,
não dá pra negar, não.
Não, porra, você tá maluco. Se você fala que esses caras são feios, olha, é o puro suco, tá, pai? Vou falar um bagulho pra você, é o puro suco. Mas assim, Caio, mano, o Léo, vamos falar do Léo. Eu sou muito fã do Leonardo DiCaprio, tá? Titanic, mano. Titanic é uma das maiores obras da história do cinema, é uma transição maravilhosa da história do cinema. O Léo fez o que mais? O Homem da Máscara de Ferro, que é um filme bem antigo, que eu gosto muito, é muito bem feito. Ele era novinho. Mano, um dos filmes que eu mais gosto do Léo, de verdade, é o Romeu e Julieta, que ele é todo em prosa, né, mano, em poesia, é, puta, muito bom. Então, assim, só que eu tenho um problema muito sério com o Léo, velho. O Leonardo DiCaprio, ele é um cara que ele quer ser participativo nas questões mundiais aí, e simplesmente eu tô vendo o Leonardo DiCaprio muito calado, então isso daqui vai uma cobrança pro Leonardo DiCaprio. Léo, a Amazônia está pegando fogo, tá, pai? Vamos falar um pouquinho sobre... Então, assim, exatamente. Roger Walter, que a única coisa de boa que o Roger Walter fez foi estragar o gramado da Arena do Grêmio pro jogo Corinthians e Grêmio. Foi a única coisa boa que ele fez, na história dele. Porque, tipo, ai, Pink Floyd é legal, porra, bacana, é legal, mas é uma puta de uma banda chata do caralho. Então, vai entrar nos fãs que me odeiam, já tem os fãs do Metallica e agora os fãs do Pink Floyd. Então, assim...
E os fãs de Friends também, né?
E os fãs de Friends, mas Friends eu não falo tão mal, não, porque eu gosto um pouquinho de Friends, então... Mas, assim, é foda, velho, é foda. Eu sou o Pierre, o seu host.
E eu sou o Caio de Capo.
Ainda não tem abertura. Eu tô fazendo isso daí já tem umas 2 semanas, mas a criatividade tá foda. Então eu vou cantar uma música pra vocês. Ninguém precisa de patrão, cada um com a sua beleza natural. Ai, ai, ai,
ai. Tá, porra, transição grande da porra.
Caralho, mano, é porque eu me perdi o que eu tava fazendo. Então, Caio, a gente vamos começar aí já falando de uma coisa mais séria pra gente dar sequência de uma maneira mais leve no resto do programa. Por quê? Porque ninguém merece ficar só levando porrada o tempo todo. Nem o pessoal de Maceió, velho. O que acontece? Caso Maceió, extração de salgema por 40 anos das minas da Braskem, tá ligado? Tipo, tá um puta de um BO lá em Maceió. Tá, olha, tá complicado. Pra quem não sabe, a Braskem, ela é uma empresa que ela era da Odebrecht, ela tá em vários países, é uma multinacional. Ela tem uma parceria com a Petrobras e ela faz muito essa extração de salgema lá em Maceió. Ela tem outros bracinhos ali, mexendo com combustíveis fósseis e tudo mais. Então, assim, ela faz essa extração e ela já fazia essa extração lá atrás, Caio, como a Salgema Indústria Química. E para quem não sabe o que é Salgema, por quê? Porque eu mesmo, tipo, mesmo sendo formado em gestão de meio ambiente, o Caio sendo engenheiro ambiental, eu tava perdido sobre o que era Salgema, Caio. Não sei você. Inicialmente eu fiquei bem perdido nisso daí, velho.
Como bom oriental que sou, eu fui ouvir o termo Salgema pela primeira vez num anime, PR. E já fica a indicação aí do Bakirama, disponível na Netflix. E eu ouvi sobre o Salgema quando um lutador foi descongelado depois de 200 milhões de anos, lógica de anime, fique bem claro.
Mas é, mano, então assim, simplesmente essa algema, ela é um composto que serve pra fazer tanto o caralho, eu esqueci, eu tinha marcado aqui em algum lugar pra não esquecer, porque eu tinha certeza que eu ia esquecer. Então, tipo, vai.
Enquanto o Pierre tenta achar a definição
sódio.
De salgema.
Ela serve pra sódio, ela serve pra fazer sódio, ela serve pra extração de sódio, pra preservação e só da cáustica, meu parceiro.
Exato, dá pra fazer ácido clorídrico também, dá pra fazer PVC. E o que é engraçado, Pierre, sobre definições, eu tava procurando o Braskem no Google, né? E a primeira linha que apareceu pra mim aqui foi o seguinte: as pessoas também perguntaram o que faz a empresa Braskem. Aí eles colocaram lá: a Braskem é uma empresa petroquímica de atuação global com o propósito de criar soluções sustentáveis da química e do plástico. Por que eu achei engraçado? Porque logo depois, né, na mesma estrofe tá escrito: sua atuação na extração de salgema é responsável por uma catástrofe ambiental na cidade de Maceió, capital do estado brasileiro de Alagoas. Eu achei meio ambíguo na mesma estrofe ter que a empresa, ela cria soluções sustentáveis e logo depois ela é responsável por um desastre ambiental.
É, mano, e essa a questão toda aí desse desastre é que, pra você ter noção, ó, em 12 horas, velho, o ritmo de movimentação do solo caiu e teve, tipo, 2 tremores em 12 horas nos últimos dias, pra você ter noção, mano. Então, ela vem atingindo, vem afetando, mano. O solo lá na... Velho, pra você ter noção, na área onde fica o campo do CSA de Alagoas lá, afundou 13 centímetros nas últimas 24 horas e eles registraram já, Caio, 2 metros de afundamento nos últimos 3 dias, velho. Lá no bairro do Mutange, tá ligado? Chega a ser um absurdo o que tá acontecendo, só que não para aí, velho. Por quê? Porque simplesmente a Braskem, ela já, desde 2018, vem tirando o pessoal daquela região, tudo mais, onde tem as minas que estão espalhadas pela cidade, pelos locais de moradias populares, né? Tá na cidade mesmo, não tá afastado como normalmente é feito. E simplesmente eles já, tipo, tiraram 55 mil pessoas daquela região, sendo ali cerca de 22 mil... São 22 mil casas, tá ligado? E 14 mil famílias, pelo que eu tinha visto. E isso não para, por quê? Porque agora a Braskem meio que não quer mais pagar. E aparentemente ela entrou na justiça pra que não pague, mano.
A Braskem, ela falou que a área atingida está desabitada desde 2020, PR, que houve a realocação dos moradores de 23 imóveis localizados na área de risco, né? E segundo a Defesa Civil, né, essa catástrofe ambiental aí, né, faz com que ali ao redor da mina, né, o solo afunde numa velocidade de 1 centímetro por hora, né, PR? O que é extremamente bizarro. Logo, logo não vai ter mais ali os bairros, né, de Pinheiro, Mutange, Bebedouro, ali vai ser um enorme buraco. E eu queria aproveitar para fazer a enquete, né? CSA de Maceió ou CSKA de Moscou?
Essa porra desse... Aê, cara, na hora que eu vou falar palavrão, abre o meu áudio. Foda-se. Eu prefiro o CSA de Alagoas, que é maravilhoso, tá? CSA tem uma torcida autista espetacular. Então, tipo, eu tô aí com o CSA. E, mano, é complicado. Por quê, Caio? A gente sabe que tem toda uma questão de senso de... Porra, ambiental, tá ligado? Rola toda essa questão. Só que aí entra naquela. Ah, o que eu vou falar? Ah, o meio ambiente, o progresso. O progresso, não, o meio ambiente não pode parar o progresso. Porra, é fudido, tá ligado? É fudido. O pessoal, sei lá, eu acho que o meio ambiente deveria estar à frente de tudo, mas não está. E aí, velho, a gente pega ali, ó, pra você ter noção, o composto daquela região ali, mano, pra eles começar a pegar a salgema, eles têm que ir a uma profundidade de 1.200 metros, tá ligado? Eles passam areias e argilas, calcarenitos, arenitos, aí conglomerado, folhetos, pra poder chegar no sal, mano, pra chegar na salgema. É complicado, velho. Pra você ter noção, o poço de sal fica, tipo, numa distância da superfície aproximadamente de um prédio de 10 andares, tá ligado?
Tá quase ali no mesmo nível, né, Pierre, da extração do pré-sal. Você lembra quando virou polêmica aqui no Brasil? Eu não sei, até hoje eu não sei se o pessoal conseguiu tirar o petróleo de lá, cara, mas tá praticamente ali na mesma profundidade.
Extrai sim, mano. Sabe quem que foi o cara que desenvolveu o cálculo para remoção lá do petróleo do pré-sal? Não foi extraído todo, né? Mas quem fez os cálculos iniciais?
Então, quando saiu a notícia do pré-sal, Pierre, falou que o Brasil seria autossustentável em petróleo, né? E que isso aí seria uma explosão na economia brasileira, né? As coisas não foram bem assim que se desenrolou, por isso que eu fiquei na dúvida, né, se o pessoal realmente tinha extraído petróleo nessa zona aí do pré-sal.
Não,
e quem foi
que fez o cálculo? Não, é coletado sim, tá? Não é coletado com tanta precisão, porque o Brasil ainda não tem, tipo, tecnologia suficiente pra isso, tá? Mas quem fez os cálculos inicial foi o Gordão Foguete, velho.
O Gordão Foguete, você tá falando do Sérgio Sacani lá, né?
Sérgio Sacani, Gordão Foguete.
Ciência pô. Hoje, eu acho.
O Ciência Todo Dia, Ciência do todo Space dia. Today. É do Space Today.
O cara que é mais convidado de podcast no Brasil inteiro, MesaCast.
Não, e maravilhoso, porque ele tem muito pra falar. Ele é um cara extremamente inteligente, velho.
Ah, isso sem dúvida, né, Pierre? Eu acho que todos os canais que falam de ciência no YouTube tem aí... Esses que tem mais de 1 milhão de inscritos, né? É lógico que o número de inscritos não quer dizer muita coisa, mas a maioria que tem mais de 1 milhão de inscritos pode confiar, pode assistir, que é coisa boa, viu?
Em falar em inscritos, Caio, aí queria já agradecer agora no meio do programa, antes da gente pular pro próximo caso aí. Velho, agradecer que, como o Caio sempre fala lá no final do programa, agora saiu aí os Warpeds do Spotify e apareceu lá pra mim, pra gente lá, tipo, os detalhezinhos lá, né, tal, de crescimento e tudo mais. Muito obrigado, nós tivemos um crescimento bem legal, muito por causa do caso Haluca. Muito obrigado, Haluca, se quiser fazer merda de novo, estamos aí. Então, assim, obrigado, a gente tá na lista, velho, nós estamos na lista de top 10 de 20 pessoas, de 24 pessoas, ou eram 26, já não lembro mais. Nós estamos na lista de top 5 de 14 pessoas e na lista de top 1, nós somos o top 1 de 8 pessoas, velho, porra. É legal pra caralho, é pouca gente ainda é pouca gente, mas já é bem legal. Estamos em 4 novos países aí, também é muito legal. Tivemos um crescimento em 2023 de 765%, também é legal pra caramba. Então, muito obrigado, esses números aí só são possíveis porque vocês nos ouvem, velho.
Exatamente, né, cara? Ouvindo aí dois marmanjos na casa dos 30 anos aí, né, partindo pros 40, a gente fica muito feliz, né, Pierre? Das pessoas estarem ouvindo, inclusive da gente fazer parte de top 10 dessas pessoas que nos escutam. Então, não canso de agradecer a nossa audiência, né? Como eu sempre falo, são episódios longos, né, Pierre? Eu acho que uma sugestão interessante para as pessoas que nos escutam é botar o play aí, né? Botar a gente no fone de ouvido e escutar a gente enquanto faz alguma outra coisa, como estar no trânsito, né, o caos aqui de São Paulo, imaginar o Tietê e tudo mais, ou se não, lavando uma louça e até estudando, PR, como pano de fundo. Eu acho sensacional ouvir na ArenaCast, é sim uma excelente pedida. E lógico, muito obrigado a todas as pessoas que nos colocaram nos seus top 10, top 14, a gente fica muito feliz com uma notícia dessa, porque afinal de contas, né, PR, no fingir dos ovos aí, é pra essas pessoas que a gente faz isso aqui, cara. E pra gente também, que a gente gosta muito.
É pra quem quiser, é pra homem, pra mulher.
Você vai achar agora, o nosso editor vai achar a música do Samuel aí.
Não, moço.
E a uma das, dos traps mais horrorosos que já foram lançados na história do trap nacional.
Olha que... E eu vou falar pra você. Ah, tem lá, Caio. Legal, porque, tipo, lá tem o que o pessoal mais ouve. O pessoal que ouve a gente, o que o pessoal mais ouve. E as pesquisas das pessoas que nos ouvem, os nossos ouvintes, elas são mais relacionadas a humor, a sociedade de cultura e a coisas nerds, velho. Então, tipo, porra, isso é legal pra caralho, que é bem o que a gente gosta também. E as músicas mais ouvidas, por algum motivo, é pop, é trap, alguma coisa e funk, mano. Eu não entendi, mas ok. Muito obrigado. E aí, Caio, tem uma situação, velho, a gente vai sair do Nordeste pro Nordeste, a gente vai pegar o avião ali, ó, em 40 minutos, vamos sair de Maceió e vamos pra Salvador. É, meu rei, comeu um acarajé.
Salvador, terra do Opaí, ó, inclusive tá tendo o Opaí 2.
Opaí 2.
Então,
exatamente. O 1 é muito bom, tá? Indica aí, ó, o 1 é muito bom, filme maravilhoso. Tem uma cena, mano, tem uma cena que ela é uma das coisas mais, tipo, absurdas da história do cinema nacional, que é uma hora que o Boca chama o Lázaro Ramos, chama o personagem do Lázaro Ramos de preto, tá ligado? Fala assim, mas você tá fazendo isso porque você é preto.
Você é negro, certo? Você é negro, 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 certo?
Eu sou negro, eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, Boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, Boca, hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, Boca, sim? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, Boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri? Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também? Pois se a gente é igual em tudo, também nisso vamos ser, caralho!
Toma no cu, rapaz.
Puta que... Gente, ouça, eu até dei uma cabeçada no microfone. Assistam esse filme, é muito bom. Mas aí vamos lá falar de futebol, Caio. Por quê? Olha que absurdo que a gente vai falar, velho. Simplesmente, o Vitória da Bahia subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, o Vitória recebeu uma proposta de um site de acompanhantes para mudar o nome do clube e vai abrir votação dos sócios. O time pode lucrar até 200 milhões com a operação total, tá? De mudança de nome, que seria um time trans?
Sim, porque, na verdade, no site da Fatal Modo, inclusive, eu tô acessando ele no momento, né? Você tem diversas opções.
Eu não posso,
eu
sou
aí.
Casado, não posso acessar isso aí, não.
Tem diversas opções, né, Pierre? Mas assim como a gente falou na nossa abertura do programa de hoje, né? Eu tenho um time do coração, todo mundo já sabe, na época que a gente falava de futebol, é o São Paulo. E quando surgiu essa onda de SAFs, né, empresários, investidores anjo aí, que injetam muito dinheiro nos clubes, né, PR? O maior medo era isso. Você imagina o São Paulo virar o São Paulo Futebol Perdigão Sadia, né? Seria terrível. E isso aí tá acontecendo algo parecido, né, com o Vitória, que pode virar Fatal Model e ser Vitória, perrão. Você já imaginou, cara?
E aí, Caio, olha, se a Fatal Model quiser comprar Fatal Models na Arena, pode vir que vem que tem. A proposta da Fatal Model ao Vitória. Olha isso. A Fatal Model tá oferecendo 100 milhões pelo name rights do Barradão, tá? Que passaria a ser chamado de Fatal Model Arena Barradão durante 10 anos. E 200 milhões pelo nome do clube, que passaria a ser chamado de Fatal Model Vitória, velho. Mano, é meio complicado, porque já tivemos aí recentemente o Bragantino, né? Passando por isso, porque era Bragantino. E agora é Red Bull Bragantino.
E aí, agora... Mano,
o sócio tem que aceitar, mas o sócio, o torcedor tem que aceitar lá.
E agora uma piada bem infame, já peço desculpa pra nossa audiência feminina, né, Pierre? Mas os jogadores do Vitória, comissão técnica e todo o clube jamais poderão ficar bravos se forem chamados de filhos da puta.
Olha, pra quem quiser... Vai caber muito essa música nessa hora, porque, mano, tá aí Fatal Model oferecendo... E, mano, esses valores, Caio, por mais de toda brincadeira, a gente não pode negar que ele vai mudar... O Vitória de patamar, tá? Esses valores mudam um clube de patamar no Brasil.
Ah, isso com certeza. Mas a gente tem um caso também, né, PR? Na Série A mesmo, do Cruzeiro, que foi comprado pelo Ronalducho. Ele pagou a bagatela ali de 400 milhões. Na época que a gente falava de futebol, a gente achou esses valores bem abaixo, né, do que pelo tamanho do Cruzeiro, né, que é um time grande aqui do Brasil. Mas enfim, toda essa injeção de dinheiro provavelmente foi feita para pagar dívidas do próprio Cruzeiro, e o Cruzeiro hoje briga para não cair também, cara. Então, eu não sei até que ponto vale a pena você se vender ao diabo. Não que a Fatal Model seja do diabo, muito longe disso, foi só uma expressão que eu quis usar aqui. Mas enfim, PR, nem sempre dinheiro significa mudança de patamar, viu, cara?
Então, mano, é complicado porque vai ficar ligado... Pra quem não sabe, a Fatal Model, ela já faz parte do futebol brasileiro, tá? Por quê? Porque ela já estampa as placas de publicidade nos jogos da Série A aí. Pra você ter noção, o Corinthians, que é uma grande putinha do futebol brasileiro esse ano, tá lá com... E olha o trocadilho do Carilho, né? Tá lá com a placa da Fatal Model na arena, assim como todos os outros. Então, tipo, eles já estão injetando dinheiro. E com essa abertura das SAFs no Brasil, Caio, isso vai cada vez entrar mais, mais e mais, mano. Imagina, nossa. Tem time aí que é SAF e não sabe, né, mano? Só ganha título quando tá com SAF aí. Eu não vou citar o nome, não, mas todo mundo sabe. Vai ser campeão brasileiro esse ano aí de novo.
É, não precisa nem citar, né, Terrão? Mas assim, muita gente fala que esse time só ganha quando tem um patrocínio master desse. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que todos os méritos, os títulos que ganharam nos últimos tempos são da própria instituição. Porque é como eu disse, né, PR? Nem sempre o dinheiro que é injetado aí, ele é bem utilizado. No caso desse time que você citou, ele foi sim bem utilizado.
Então, a SAF aí tá fazendo um bom trabalho, porque, olha, pra você ter noção, em 99 ganhou a Libertadores com a Parmalat, depois em 2012 ganhou a Libertadores com a Crefisa, e aí em 2012, foi campeão da Copa do Brasil, aquela coisa ridícula que aconteceu, né? Foi campeão da Copa do Brasil em cima do Curitiba. E incrivelmente era a Copa Kia do Brasil. E o patrocinador na camisa era a Kia, mas eu não tô querendo dizer nada com isso. Transição.
Eu acho que você se enganou, não foi o Santos, afinal?
Não, foi o Palmeiras, foi campeão em cima do Curitiba. Roubadaço pra caralho.
Não, Copa do Brasil ou brasileiro?
Copa do Brasil.
Não, pô, 2012?
2012, o ano que foi rebaixado.
Não, foi contra o Santos, afinal.
Não, da final da Copa do Brasil contra o Santos?
Não, tô viajando.
Foi Palmeiras e Curitiba, foi o roubo do inferno.
Foi o quarto título, né, do Palmeiras, eu acho que em cima do Santos.
Sim,
foi aquela virada lá.
Sim. Mas é, foi um roubo do caralho esse jogo aí. Se você procurar nos anais da história, tá aí esse jogo. Camisa do Palmeiras da Kia e Copa Kia do Brasil 2012. E aí no final do ano, a bola cobra.
Eu não posso insinuar nada, eu nem sei o que é insinuar.
Ou será que eu sei?
Eu nem gosto de Natal, você tem noção.
Você é judeu?
Eu sou ateu.
Ah, ateu. Aqui não dá pra ter árvore de Natal porque eu tenho gato.
Eu terei um gato, vou dar um gato de presente de Natal pro Arthur. O Arthur é alucinado.
Olha que legal. Cuidado, viu, PR? Gato é bom, é fácil de criar, mas tem a questão do arranhar, né, mano? Então é...
Estávamos falando sobre isso quase agora, velho. É, eu acho que se eu cortar as patas dele, ele não vai arranhar nada.
Que isso, perdemos também os amantes de gatos ouvintes agora.
Não, porra, você tá louco. Eu sou vegetariano, galera. Eu tenho tatuado patinhas de animais pelo meu corpo, então isso não dá nada. E vamos aí, mano. Mariah Carey descongelada pelo quarto ou quinto ano seguido, Caio. Por quê? Porque virou um meme essa música da Mariah Carey que tá tocando aí, mano. E a Mariah Carey abraçou grandiosamente tudo isso, velho. Isso é muito legal.
O famoso All I Want For Christmas Is You, né, PR? Chegou a ser um hino do Natal. Ele tem uma representatividade gigantesca, né? Quando chega ali na época de dezembro, inclusive, esse podcast tá sendo gravado já em dezembro, né, PR? Aí começa a explodir, né, os filmes de Natal na televisão. Agora o Netflix, que virou, sim, a grande mídia preferida de todo mundo, né? Provavelmente lá também vai explodir vários filmes de Natal, né, PR? O que eu queria te falar da Mariah Carey, né? Inclusive fazer até uma indicação para nossa audiência. Pesquise no YouTube Mariah Carey e Márcio Guerra, que ele é um crítico de canto. Não tem como não se emocionar com as análises dele sobre a Mariah Carey e também sobre a Whitney Houston. Show de bola.
É, e o Caio já entrou aí na onda dos filmes e é basicamente o que a gente vai falar, velho. Por quê? Mano, esse mês aí vai ser todo mundo bombardeado por filmes de Natal, Caio. E tem os filmes antigos. Tem algum filme que marcou a sua infância, que você lembra de Natal por causa desse filme? Natal e Ano Novo, coisas do tipo, velho? Eu tenho, Eu tenho. Que me marcou muito, tipo, não tem nada a ver com Natal, mas me marcou muito. O Alice no País das Maravilhas, porque todos os anos passava no SBT no Natal. E outro filme é o Grinch, velho. Por quê? Porque eu odeio Natal.
Mano, por muito tempo eu fiquei muito assustado com tudo que era relacionado a Dr. Seuss, né? O Dr. Seuss eu acho que também faz parte do multiverso aí do Dr. Seuss, o Grinch. Eu fiquei meio traumatizado com a atuação do Jim Carrey, que é sensacional nesse filme, né? Como tudo que ele se propõe a fazer, ele virou um Grinch completamente assustador, que no final ele vira aí, né, um personagem bonzinho, mas é sim um dos filmes que marcou a minha infância e são esses filmes de Natal também. E como um bom emo que sou, né, Pierre, lá na época de 2010, 2012, inclusive até queria fazer uma tatuagem na época, é O Estranho Mundo de Jack. É um filme que eu gosto muito, ele é da cidade do Halloween e ele foi visitar a cidade do Natal e quis trazer para a cidade do Halloween tudo que ele aprendeu ali na cidade de Natal. Essa é a história do Estranho Mundo de Jack, que para quem não sabe é também um filme do Tim Burton. E eu gosto muito desse filme também, né, porque eu disse que eu sou emo. E teve umas participações especiais na trilha sonora desse filme. Teve Fall Out Boy e Panic at the Disco, então eu gostava muito desse filme, que é relacionado sim ao Natal também, viu, Pierre?
Olha, é verdade, O Estranho Mundo de Jack é muito legal, mano, é muito legal. É que eu tenho um problema muito sério com musicais.
Na verdade, é muito ruim o filme, né, é uma animação bem tosca.
Não é, legal, mas, mano. Mas
o fato deles trazerem esses artistas que eu gostava muito na época, né, como eu disse lá de 2010, 2012, eu peguei um apreço por esse filme, Pierre. Teve uma época que eu até queria tatuar o personagem Jack, essa vontade, graças a Deus, já passou, eu não fiz isso. Mas enfim, é uma coisa que me marcou, né? Que é um filme de Natal que me marcou a minha adolescência ali, já indo pra fase adulta também.
Quem não faz tatuagens minimamente questionáveis, Caio, não é feliz. Olha, eu tenho um Hadouken tatuado, eu tenho o Bowser, eu tenho o Link do Zelda, eu tenho o Mandaloriano antes dele se tornar o Mandaloriano, tá? Tenho tatuado o capacete do Boba Fett.
Eu tenho muita coisa. O Rick Morty.
Olha, o Rick do Rick Morty é legal. Rick Morty é legal pra caralho. Essa nova temporada que tá aí passando é muito top, velho. E piadinha infame natalina.
Papai Noel é casado?
Sim! Papai Noel é casado com Mary.
Que Mary?
Merry Christmas!
Mano, eu sei que teve muitas versões aí de Merry Christmas relacionado ao Natal que remete ao terror, Pierre. Tem a ver com isso?
Não, Merry Christmas é a mulher do Papai Noel, segundo a Chiquinha, velho. Porra.
Verdade.
Você teve infância, eu... caralho.
Peguei a referência.
Isso é, mano, assim, e começou a pocar, Caio, começou a pocar um monte de filme aí de Natal, começou a pocar um monte de coisa de Natal, e mano, o Netflix, né, que é a nossa nova blockbuster aí, ela tá voando com isso, mano, e lançando, pra você ter noção, só esse ano, 15 filmes, vai ter filme brasileiro, tá, vai ter o filme novo do Leandro Hassum, que vai lançar, inclusive, no dia 24 de dezembro, mano, na véspera de Natal, vai ser muito legal, mano... Tem muita coisa legal. E aí, Caio, eu já assisti dois, né, velho? Eu já assisti dois por quê? Porque a minha senhora, ela é alucinada por Natal. A árvore de Natal que tem aqui em casa é por causa dela. Qualquer coisa relacionada a Natal aqui em casa é por causa dela. E eu assisti dois filmes do Netflix, que foi O Melhor Natal de Todos, que eu não sei se o nome dele é esse no Brasil, tá? Porque eu assisto em português do Brasil, só que aqui em Portugal os filmes têm nome diferente. E Troca em Família, velho. Os dois são muito legais, mas o Troca em Família me deixou meio... Sabe quando você pesca que tem um plágio acontecendo ali? Eu quero acreditar que não, mas estão plagiando um filme brasileiro, velho.
Se eu fosse você, é o filme, também tem Uma Sexta-feira Muito Louca, né, que é com a Lindsay Lohan, que ela troca de lugar com a mãe. Essa temática, ela não é nova, né, Pierre? Muitos filmes já abordaram isso aí. E esse foi um dos fatores que me fez não querer assistir esse filme. Em relação ao primeiro que você indicou lá, que é um Natal, como é que é? Um Natal muito esperado.
O melhor Natal de todos, o melhor Natal de todos.
O melhor de Natal de todos não me apeteceu porque eu vi a minha mãe assistir. Como eu e minha mãe temos gostos muito diferentes, eu falei, se minha mãe gostou, provavelmente eu vou achar um lixo. Então eu não
fui. Puta, é bom, velho. É bom. É assim, é completamente questionável, mas é bom.
Ah, sim, então, como eu vi ela assistindo lá, né? Falei, acho que não deve ser um filme muito bom não, né, cara? Tem lá o Jason Briggs, que é um ator que eu gosto muito, né? Porque eu sou muito fã da série de filmes de American Pie. Depois do terceiro ou quarto, eu parei de assistir, porque eu acho que ficou muito, né? Ficou muito mais do mesmo. Mas enfim, PR, o elenco é bom, viu? Agora, não, sobre o outro da troca, como eu disse, não é uma temática muito nova, né? Tem o Ed Helms do The Office, que eu sou completamente The Officeano agora, depois que eu assisti. Já tô pensando, já tô programando na minha mente quando é que eu vou assistir de novo, agora prestando bem mais atenção. Mas
enfim. Mais um convertido.
Mais um convertido, com certeza, cara. Eu tô pensando até em fazer uma tatuagem do The Office e tô procurando quadros pra pendurar aqui na minha casa, porque simplesmente me pegou demais essa série. É, inclusive, nos últimos episódios eu quase chorei, me emocionei bastante, né, Pierre? Mas enfim, tem também a Jennifer Garner, né? Nesse filme aí dos Trocados aí, que é uma atriz que eu gosto muito. De novo, né? Lá na minha época de adolescência, eu assisti Demolidor depois da sequência Elektra. Não sei porque o filme Demolidor me pegou muito na época, né? Esse do... Onde o Martin Murdock é interpretado pelo marido da Jennifer Lopez, esqueci o nome dele, Ben Affleck, que virou o Batman mais tarde.
E tristemente virou o Batman.
Eu gosto muito do Ben Affleck, ele faz. Na verdade, não.
Meu Deus, eu ia falar, Caio, você tava reclamando da sua mãe, você gosta do Ben Affleck. Puta que pariu.
Apesar que é horroroso, né? Mas é péssimo. Nesse filme do Demolidor, eu gostei muito, cara, eu não sei porquê. É, tem umas cenas icônicas, né, porque o Martin Murdock, ele é cego, todo mundo sabe, né, isso não é um spoiler, afinal de contas, é do personagem isso aí. Aquelas cenas, PR, onde ele consegue enxergar as pessoas através das gotas de chuva.
O filtro, fica meio
que... E isso me marcou muito, cara, e a Jennifer Garner era o grande crush dele no filme. E também tem o De Repente 30, né, que
marcou gerações também. De Repente 30, que é clássico.
Que conta aí com o Mark Ruffalo, que pra quem não sabe é o Hulk, tá tudo
interligado. E o grande detalhe é que... Nesse filme, Caio, no Troca em Família, eles referenciam, tá, o De Repente 30, o 17 Outra Vez, vários filmes.
Inclusive, eu acho que em 2020, a menina que queria ter 30 anos, que na época tinha 3, ela completou 30 anos e ela se vestiu da personagem, enfim. É um filme maravilhoso. Sim, maravilhoso. Bom. E assim, eu gosto muito desses dois atores, viu, PR? Mas não sei se vou atrás desse filme.
Mano, assim, de verdade, olha, o ano passado eu tinha assistido um filme, como eu disse, a gente é bombardeado nesse período aí de dezembro. A partir do dia 1º de novembro, quando a música da Mariah Carey volta à tona, vocês têm que ver o jeito que eu escrevi Mariah Carey. Puta que pariu. Mas assim, a partir do momento que volta a Mariah Carey aí à tona, no dia 1º de novembro, começam a ser bombardeados de filme. E no ano passado já teve um filme do brasileiro, tá? Que foi o filme do Leandro Hassum também. O Leandro Hassum, ele abraçou o Natal com unhas e dentes. E aí ele teve um filme do Leandro Hassum no ano passado, que é um filme que meio que, tipo, lembra a temática de clique, de passar rápido demais, sabe? De você se desligar da sua família e tudo mais. Eu não lembro muito bem o nome do filme. Mas, tipo, é um bagulho espetacular, mano. Ele simplesmente, ele conseguiu trazer a questão do Natal, a questão que o pessoal traz da família, tá ligado? E esse filme também, o Caio. Por quê? Esse filme, além dele pensar em questão de, tipo... Ah, e é o Natal, ele tá pensando muito mais no que a família, o que a família pode fazer, tá ligado? Tipo, no que a família, como a família pode agir dentro de si ali, o pai e os filhos, porque muitas vezes os pais não conhecem os filhos não conhecem os pais, e ele traz muito essa questão, mano. E isso acontece também no filme do Hassum do ano passado, é de 2021, era da pandemia ainda, que é Tudo Bem no Natal Que Vem, que tipo, simplesmente é como se ele pulasse o período todo do ano pra um momentinho do Natal, só que aí ele perdia tudo aquilo, ele não sabia o que acontecia, tá ligado? Ele nunca sabia o que acontecia. Então, tipo, fica muito referenciado, que é o quê? É o momento, tipo, do Natal, onde as famílias querem se ficar mais próximas. E, tipo, acabam que simplesmente não ficam ou que não se conhecem tão bem. E esse filme traz muito disso. E aí, e fora as referências, como eu disse, eles vão trazendo muitas referências durante aquilo ali. Porque é até a ideia para que mostre a parte legal de estar com a família e da família se conhecer melhor, velho.
Ah, isso com certeza, né, Pierre? E assim, né, principalmente aqui no Brasil, né, tem esse costume aí das pessoas, inclusive, fazer aquele tal do amigo secreto na firma, né? As pessoas que estão brigando ali o ano inteiro, aí quando chega no amigo secreto, todo mundo vira melhor amigo, né? Talvez seja isso também que o filme queira passar um pouco. Que a gente tem que ser legal com as pessoas o ano inteiro, né? Não só na época do Natal, né, Pierre?
Então, é bem isso, mano. Olha, pra você ter noção, em 2012, quando eu comecei a trabalhar lá, antes de você entrar, até que você entrou depois que eu, simplesmente eu fui participar do único amigo secreto que eu participei, Caio. E eu nunca recebi presente nesse amigo secreto. Então eu não participei mais, fiquei traumatizado naquilo. E eu não gosto de Natal. Aqui é diferente, mano. Por quê? Aqui em Portugal o pessoal, como é que é? Os jantares. Então, tipo, o pessoal, na quinta-feira que vem vai ter um jantar de Natal e tudo mais. Eu, pra ser sincero pra você, eu falei que iria aparecer, talvez, que ia tomar uma cerveja e tal. Mas eu não gosto, mano. Então, a minha mulher, ela ainda vai com as meninas que trabalhavam com ela para um jantar, mas eu não gosto, mano. Por mim, eu fico em casa para sempre. Então, assim, tem essa questão toda do Natal. E, tipo, é muito disso, muito de trazer, tá ligado? Só que, tipo, tem muita gente que não tá preparado com isso. Que porra foi essa que você mandou aí?
Eu mandei pro Pierre aqui o jeito que ele chamou a Mariah Carey. Segundo ele, é Mariah Carey.
Mariah.
É Mariah. Ixi, eu não sei. Não,
mas é difícil falar o nome dela.
Não, a Mariah.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with.
Temos que trazer ali o casamento que a gente passou correndo e nem viu o casamento.
Puta casamento bosta.
Puta casamento. Que casamentinho safado, Caio.
Ai, meu Deus do céu. Se no Spotify não tivesse restrição de idade. Tem restrição de idade? Vai?
Olha, a gente é linkado como conteúdo para maiores.
Ah, então a gente pode falar bem à vontade sobre
isso. Porra, esse eu falo palavrão pra caralho. Se a gente estivesse aqui como family friendly, tava fudido.
Então, Pierre, qual que é a polêmica da vez aí? Virou trend topics no Twitter. Um influencer digital, né, que tem mais de milhões de seguidores aí, né, mais de milhão de seguidores no Instagram, se não me engano, ele é bem famoso lá, né. Ele resolveu se casar, né, só que assim, o convite, convidados dele, olha só o pleonasmo, o convite pros convidados, tinha um iPhone 15 dentro, Pierrão, você acredita nisso? Um telefone que aqui no Brasil, por conta dos impostos, custa mais de 10 mil reais.
Puta, velho, eu vou falar um bagulho pra você, Mano, eu dei outra cabeçada no microfone. Eu mudei o microfone de posição.
O Pierre tem inveja dos mesa cash. Ele colocou o microfone dele num suporte, num braço.
Um braço articulado.
E aí ele só tá esperando comprar o segundo, né? E o segundo braço pra ter o convidado lá na casa dele pra fazer um mesa cash.
Eu vou começar a pagar aí, tipo, pro pessoal vir aqui pra Portugal, tá? Pra gravar comigo aqui no meu escritório, / estúdio, /
quase local, um flow podcast.
O workstation da minha mulher, tá ligado? Então, assim, eu fico dando cabeçada, velho. E eu não lembro mais o que a gente tava falando. A gente tava falando do casamento do
mundo. Isso, né? Na verdade, o casamento em si não é o foco, né, PR? Mas é o fato do convite ter um iPhone 15, né? Então, você imagina, numa lista comum, aí você deve ter no mínimo uns 25 convidados, eu chutei muito baixo.
Olha, pra um influencer, no mínimo uns 500, velho.
Na boa. Ah, 500 eu acho exagero, viu, PR? Eu acho que uns 150, vai.
Vai, vamos lá, olha. Ele diz o que acontece. Esse mano aí, ele que é o Ítalo, que ele gravava dancinha lá pro Tico e Teco, né, velho? Se eu não me engano. E ele tem a trupe dele lá, a turminha dele. Tem as meninas que dançam lá, um pessoal sem dente. Um bagulho bizarro, parece. Essa é a turma do Carlinhos Maia.
É, só o que, conteúdo tipo, de hoje, né, Perrão?
Bizarro, é. E aí, mano, ele fez aí, o influencer tá no splash do UOL, tá? Tá assim, o influencer revelou que o convite da cerimônia incluía, além das informações sobre o evento, um iPhone 15 Pro Max. Eu não sei quem que é o Max, então vamos lá. O influenciador desembolsou 700 mil só nessa brincadeira. Se ele desembolsou 700 mil, Caio, só para iPhone, vou abrir a calculadora, vocês não estão vendo, mas eu vou abrir a calculadora. 700, 1, 2, 3, aqui, 700
70 convidados.
Dividido. Pra 14, quanto que tá aí, você falou?
10 mil na cotação.
É, mano, pra você ter noção, os 70 íntimos, por exemplo, ele deu um iPhone, mano. Aqui ele gastaria pra dar um iPhone pros 70 íntimos, Caio, desse aí, o iPhone 15, é 1.500 o iPhone 15, o pica, tá ligado? Ele é 1.500 aqui.
É, o 15 Pro Max, né?
Sim, no que caso, é o 15 Pro Max de 256 titânio. Ele, aqui, ele gastaria dos 700 mil aí, vamos fingir que fossem 700 mil euros, no caso, né? Dividido... Ô, caralho, eu me perdi aqui. 700 mil dividido para 1.499. Ele conseguiria comprar 467 iPhones 15 Pro Max, velho, com esse dinheiro aqui.
Poderia ter aumentado um pouco mais a lista de convidados, porque afinal de contas, PR, tem uma outra polêmica, né? Porque mesmo dando um iPhone de presente pros convidados através do convite, a maioria não compareceu, PR. O casamento dele foi um fiasco, na verdade, não sei se pode chamar assim, mas ele tava vazio o casamento, mesmo com esse agradinho, com esse mimo.
Mano, é bizarro, velho, bizarro pra caralho, por quê? Ele, se eu não me engano, o marido dele aí é um cantor, não é? É um cara que canta.
Pra ser bem sincero, PR, eu só fui ouvir falar desse cara há um tempinho atrás, há uns meses atrás, né? Porque ele falou que ia anunciar o casamento dele, né? Acho que foi por aí que eu vi ele na lupinha do Instagram, por causa das pessoas que eu sigo, acabou chegando pra mim. Mas até então eu não sabia quem era, não sabia qual era o conteúdo dele na internet. Quando surgiu essa polêmica, eu também não fui atrás de pesquisar sobre o conteúdo dele, porque eu acho que ele faz mais uma pegada Carlinhos Maia, só que sem piada, um Carlinhos Maia sem graça, não que
é um Carlinhos Maia... É um Carlinhos Maia dançarino, mano.
É o Carlinhos Maia brasileiro, parodiando futirinhas, geralmente eles fazem essa piadinha. Puta,
é muito do Pepe, velho, isso, é muito do Pepe, eu adoro futirinhas, então... E, mano, o mais bizarro foi a postagem dele no Instagram, né, ele fez um storyzinho no Instagram lá, falando assim, eu cheguei, só quem não chegou foram os convidados, tipo, mano...
Então, Pierre.
É engraçado, velho. Desculpa, mas é engraçado.
Será que essas pessoas vão devolver os iPhones que elas ganharam?
Ai, olha, velho. Tipo, tenha pelo menos, né, caráter. Porque se você não gosta do cara... O cara, aparentemente, pelo que eu vi o pessoal comentando aí, é um puta de um babaca. Mas eu não posso falar que ele é um babaca. Porque eu não o conheço, né? Mas assim, se você ganhou o iPhone aí, você... não devolver e você não foi no casamento, você é babaca, tão babaca quanto ele, né, velho?
Então, é isso que eu ia comentar. O fato dele ter colocado um iPhone no convite diz muito sobre ele, sobre a
sua vida. Claro, pra caralho.
O quanto ele quer aparecer na mídia, eu acho uma situação pavorosa, ridícula. Casamento é uma coisa intimista, uma coisa pra família, tá todo mundo feliz, é um momento emocionante. Eu acho que esses influencers, eles estão pegando essas tradições, né, e querendo mídia em cima disso pra conseguir mais seguidores e mais dinheiro. Enfim, cara, eu acho tudo isso um circo, eu acho ridículo. E o fato das pessoas não terem ido no casamento, mesmo ganhando um iPhone, também diz muito sobre esse cara, deve ser um rapaz insuportável de estar por perto.
Não, mano, é bem isso, Caio, é o que eu consigo enxergar, tá ligado? De verdade, é o que eu consigo enxergar, porque assim, meio que tipo, o maluco convidou pelo menos 70 pessoas que cagaram na cara dele, mano. É meio bizarro, tá ligado? Um tempo atrás teve uma fita aí, tipo, de uma das pessoas da turma dele, que foi um menino que tinha feito transição, tinha virado uma menina, e do nada ele entrou pra igreja e desfez a transição, tirou silicone e tal.
Sei, conheço esse caso. Eu só não lembro muito bem o nome, mas eu conheço esse caso. Eu lembro o nome
também, mas assim, tipo, porra... Você via que tava rolando meio que uma pressão ali por causa da religião, tá ligado? Não era realmente a felicidade que
o O nome da pessoa é Carlos Manuel, ele fez a transição reversa, né? Ele é um... Biologicamente ele é um homem, se tornou uma mulher e depois ele voltou, né?
Isso, era, tinha virado uma menina trans e aí voltou a ser um menino, né? Assim, porra, se tiver feliz, dane-se, tá ligado? Não importa. Mas, tipo... Você sentia nos vídeos e tudo mais, e era da turma desse Ítalo, eu ia falar desse Igor, Mas era da turma do Ítalo, então, tipo, é meio bizarro, mano. E aí, e assim, mano, eu sacaneio mesmo nessa brincadeira. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu sacaneio desse bagulho, eu gosto de dar uma zoada e tudo mais, por quê? Porque eu sou cuzão, velho. Igual hoje eu vi uma piada, Caio. Só que, nossa, se essa piada... Se eu pudesse contar essa piada aqui, como não tem vídeo, é... Nossa, mano. Puta que pariu.
E antes de ser cancelado, eu já peço desculpas, né, Pierre? Porque eu falei aqui que ele é um homem biológico. Eu nem sei se esse termo está correto. Nos dias de hoje, é bom a gente se prevenir, né? Então eu já deixo minhas desculpas aí. É por falta de conhecimento mesmo.
Não, mano, não é. E, ó, não é mesmo, tipo, por sacanagem, como eu disse. É tipo, mano, é fudido. Tanto que o que eu disse foi: era um menino que tinha feito a transição pra menina e depois, tipo, por causa da religião, desfez. Ponto. Não veio ao caso que é ter feito ou não ter feito, ok. Mas a piada, vamos lá, a piada. É que essa piada só faz sentido com o vídeo, então ela vai ficar mais legal ainda. Mano, tipo, era uma foto que tinha uma torta de salsicha. Ai, mano, era uma torta que tinha uma foto que tinha uma torta de salsicha em cima e embaixo tinha a Leandrinha. Eu não sei o que isso significa. Caio, deixa o seu tchauzinho.
Olha, eu confesso que não entendi nada, eu acho que faltou a imagem aí. Mas, Pierre, é o de sempre, cara, é o de sempre. Muito obrigado pra quem escutou até aqui. O Pierre trouxe aí, né, os fatos do... Como é que chama, Pierre? É throwback do Spotify? Isso aí que você divulgou pra gente, dos top 14, top 10?
Ô, mano, é o Spotify Warped? Eu acho que é Spotify Warped.
É tipo o YouTube Rewind, né?
Isso, a retrospectiva, é isso.
Enfim, a retrospectiva do Spotify, né, trouxe pro Pierre algumas informações... É muito interessante, que aqueceu o nosso coração, né, Pierre? Que muitas das pessoas que escutam a gente colocou a gente ali nos top 10, top 14. Então, hoje o meu muito obrigado vai junto com um abraço muito caloroso aí. É, queria agradecer muito as pessoas que estão sempre escutando a gente, inclusive colocando a gente nos top 10 da vida aí, nos preferidos. E, Pierrão, meu último recado é para que todo mundo siga a gente nas redes sociais, né? @NarenaCast em todas elas. E também dá uma passadinha lá no beacons.com/NarenaCast para justamente saber tudo que a gente tá fazendo na Interwebs aí. E eu fui.
Eu não sei se o Caio viu aí, eu compartilhei a tela para ele.
Eu vi sim, mas eu continuo sem entender.
Mas então é isso aí, gente. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. @NarenaCast em todas as redes sociais. NarenaCast no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Amazon, na Apple. Mano, na puta que pariu de óculos escuros, se você colocar NarenaCast, a gente vai aparecer. Porque agora é de fato em todos os agregadores. E beacons.com/NarenaCast, que é lá onde tem todo o nosso rastro, como o Caio sempre diz. Muito obrigado e até a semana que vem.